DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Eis os temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África. Umaru Sissoko Embaló, há um ano na presidência da Guiné-Bissau, as opiniões dos cidadãos divergem sobre o seu exercício presidencial.
Umaru Embaló é jovem, então podia melhorar, fazer outras coisas melhores.
Moçambique, devido ao aumento da incitação ao ódio contra opositores, Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos pede intervenção da Justiça e também do Presidente da República.
Eu acredito que o Presidente da República pode e vai a tempo de deixar um legado importante de dizer não.
E em Angola, destaque para os protestos de estudantes das universidades públicas.
Mas dessa forma é complicado fazer ciência num país em que não há liberdade de expressão, liberdade de informação e principalmente liberdade de manifestação.
Fiquem na nossa companhia. Amanhã, sábado, dia 27 de fevereiro, faz um ano que Umaru Sissoko Embaló assumiu o cargo de Presidente da República da Guiné-Bissau. As opiniões dos cidadãos divergem sobre o exercício e o desempenho presidencial de Embaló, que se tornou a quinta figura eleita democraticamente na história do país, como relata o nosso correspondente em Bissau, Yankuba Dansó.
Para os seus apoiantes, o presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, tornou mais agressiva a diplomacia guineense ao trazer ao país, em menos de um ano, 10 chefes de Estado estrangeiros em diferentes momentos. Os apoiantes realçam ainda que o presidente impulsionou a abertura de representações diplomáticas na Guiné-Bissau em alguns países e de ter acreditado vários embaixadores estrangeiros. Candidato oficial e dirigente do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, Sissoko Embaló diz-se dono de boas relações internacionais e influente junto dos chefes de Estado da sub-região, sendo capaz de transformar o país com a ajuda dos seus amigos. Mas nem todos concordam com a boa avaliação. O analista político Mariano Pina enumera aquilo que considera os falhanços de Umaru Sissoko Embaló.
Primeiro, é o funcionamento do Estado fora de um quadro constitucional. Segundo, violação de direitos humanos, civis e políticos. Terceiro é a corrupção galopante que envolve altas figuras do Estado. Umaru Embaló é jovem, do ponto de vista do poder político, é jovem, então podia melhorar, fazer outras coisas melhores.
Em 12 meses do seu exercício presidencial, Embaló envolveu-se em polêmicas com os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, com os deputados, a Liga Guineense dos Direitos Humanos e ainda o mais recente caso com a Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, que expulsou da própria sede por alegados motivos de segurança. Mas para a diretora da ONG Voz de Paz, Udeh Fati, houve esforços do chefe de Estado no seu primeiro ano do mandato.
Eu acredito que houve esforços. Há muitos esforços que foram feitos no sentido de representar o Estado da Guiné-Bissau, de tornar o Estado da Guiné-Bissau um Estado mais forte, um Estado muito mais presente, né, na esfera internacional.
Declarado vencedor da segunda volta das eleições presidenciais de dezembro de 2019 pela Comissão Nacional de Eleições, com 53,55% dos votos, Umaru Sissoko Embaló assumiu o poder a 27 de fevereiro do ano passado, aos 47 anos, na vigência de um contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, interposto pelo candidato derrotado Domingos Simões Pereira, líder do PEGC, que obteve 46,45% dos votos. Nas ruas de Bissau, as opiniões divergem-se sobre um ano de mandato de Umaru Sissoko Embaló.
Eu acho negativo. A população está a passar fome. Epa, muitas dificuldades.
Balanço 12 meses desse mandato.
Um ano do mandato é zero. Neste momento não há aulas e não há nada que valha no país.
Apesar do Presidente da República, fica por agradar tudo.
O Presidente da República não pode agradar a todos. Tem pontos positivos e negativos. Mas para fazer a avaliação, acho que é positivo.
Mas é positivo.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
E que balanço faz do primeiro ano de Umaru Sissoko Embaló à frente dos destinos da Guiné-Bissau? É essa a nossa pergunta do dia que colocámos esta tarde no Facebook da DW África e Lafo Balder reagiu, como sempre, muito rapidamente escrevendo no Facebook o seguinte. O balanço é prematuro neste momento conturbado em que o país se encontra à beira de uma onda de greves na função pública sem escolas praticamente e com a saúde em péssimo estado. E Umaru Embaló, um dos nossos ouvintes, com um nome quase idêntico ao do próprio presidente, diz: a Guiné-Bissau, além de ser um país muito pobre, mergulha numa crise político-militar desde a sua independência, com sucessivos golpes de Estado. Entretanto, desde a tomada de posse de Umaru Sissoko em Baló, o país está a evoluir aos poucos, principalmente na construção das estradas, diplomacia e, sobretudo, nas questões da soberania do país. Por isso, pode dizer-se que o primeiro ano do mandato de Umaru Sissoko Embaló foi positivo. Dois dos muitíssimos comentários que já recebemos, e já sabe, ainda pode enviar o seu comentário se o desejar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na cidade da Beira, centro de Moçambique, milhares de pessoas saíram hoje à rua para acompanhar as cerimónias fúnebres de Davis Simango, presidente do município e líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. O presidente do terceiro partido parlamentar da oposição moçambicana morreu na segunda-feira aos 57 anos, na África do Sul, vítima de doença. Ainda em Moçambique, o julgamento de 12 iranianos acusados pela justiça moçambicana de terrorismo, oficialmente marcado para quinta-feira, foi adiado devido à falta de tradutor, disse hoje fonte do Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado, norte do país. Angola está a perder anualmente 576 milhões de euros por não valorizar as 6,3 milhões de toneladas de lixo produzidas por ano em todo o país, metade das quais só em Luanda, informou o governo angolano. E ainda em Angola, o antigo primeiro-ministro angolano Marcolino Moco, exonerado na semana passada do cargo de administrador não executivo da petrolífera estatal Sonangol, disse hoje que soube do seu afastamento pela televisão.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique estão a ser levadas a cabo campanhas de ameaças e de incitação ao ódio e à intolerância contra defensores dos direitos humanos, ativistas sociais, académicos, organizações da sociedade civil e média independentes, afirma a Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, RMDDH. É sobre este assunto que queremos agora falar com o professor Dr. Adriano Novunga, representante da Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos. Professor Adriano Novunga, fala de ameaças e de incitação ao ódio. A que tipo de ameaças se refere concretamente?
Bom, se se recorda, nos últimos 8 anos, desde que se assassinou barbaramente o professor Sistak, as ameaças, os sequestros para violência com motivação política clara, mas particularmente a institucionalização do discurso de ódio por parte de um grupo de moçambicanos ligados ao poder, tem estado na ordem do dia. E aquilo que nós vimos nos últimos tempos, os assassinatos estão precedidos de discursos de ódio. Então, dissemos não. É neste contexto que a Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos enviou aquela carta ao Presidente da República e pediu o encontro com a Procuradora-Geral da República.
Na sua nota, a Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos refere-se também ao caso concreto e atual do antigo Ministro da Saúde, Hélder Martins. O que é que aconteceu a Hélder Martins?
O que aconteceu foi que, precisamente, esse ilustre, o Julião Kumbana, publicou uma nota chamando o Hélder Martins de um velho caduco branco que quer ser mais importante que os moçambicanos pretos na sua terra. Isto é inaceitável, não somente porque o Hélder Martins é libertador em Moçambique, mas também porque Moçambique é uma nação que, à luz da sua Constituição, tem as pessoas das mais variadas origens. Então, isto é inaceitável, por particularmente vir de uma pessoa que recebe salário do Estado. ele ocupa uma posição que foi nomeada pelo primeiro-ministro. Essa pessoa não pode proferir esse tipo de discurso e isso estava a ganhar força.
O Adriano Novunga ainda tem a esperança de que a Procuradoria-Geral da República possa vir a pegar nestes casos e investigá-los com eficácia e determinação?
A minha experiência de luta democrática mostra que não se pode perder a esperança. É um evento muito simples que pode despoletar uma Procuradoria-Geral mais ativa, que pode retirar a Procuradoria da posição onde se encontra de servilismo em relação ao poder público.
E o governo, o presidente da República, podem contribuir para uma solução ou são parte do problema? Ou, por outras palavras, o Adriano Novunga quer expulsar os demónios por Belzebu?
Eu acredito que o presidente da República pode. Filipe Jacinto Nhoa será cidadão. Contrariamente ao presidente Samora, ao presidente Chissano, ao presidente Guebuza, que chegaram à presidência como libertadores, como heróis. Este não. Está a construir o seu percurso de estadista através do exercício da democracia com base na Constituição da República. Por isso, acredito que o presidente da República vai a tempo de deixar um legado importante, de dizer não.
Palavras do professor doutor Adriano Novunga, representante da Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos. Muito obrigado. Em Angola, o protesto de estudantes das universidades públicas continua em todo o país. Uíge e Luanda são as províncias onde continua a se registar detenções de estudantes. Os universitários protestam a cobrança dos emolumentos e propinas nas universidades. Borralho Ndomba com os detalhes.
Os estudantes consideram o ato uma privação de liberdade e dizem que não é a primeira vez que são impedidos de protestar contra as injustiças e violações dos seus direitos nas academias. Algo semelhante passou-se em novembro do ano passado, quando os universitários pretendiam homenagear o estudante Inocêncio Matos, morto na manifestação de 11 de novembro em Luanda. Adilson Manuel, um dos promotores da manifestação de 22 de fevereiro, abortada pela polícia na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, diz que a intimidação tem impacto negativo nos seus estudos.
Mas dessa forma é complicado fazer ciência num país em que não há liberdade de expressão, liberdade de informação e principalmente liberdade de manifestação, sendo que no dia 22 verificou-se claramente que nem estudantes, nem outro órgão da sociedade civil tem uma liberdade tal para poder então manifestar aquilo que são as suas contestações ou aquilo que quer expressar para poder mudar o determinado quadro na sociedade civil ou mesmo dentro das academias. É complicado.
Um grupo de professores da Faculdade de Ciências Sociais repudiou a detenção dos estudantes. Em comunicado que a DW África teve acesso, os docentes apelam aos órgãos internos da faculdade e da universidade para que não se calem perante a tão grave violações dos direitos e liberdade dos estudantes. Os professores também exigem pronunciamentos públicos das universidades. Os estudantes estão contra o valor das provas de recurso que subiu de 1 euro para 6 euros e o ajuste de emolumentos pelo governo angolano no ano passado. Segundo o decreto presidencial, a nova taxa devia entrar em vigor no próximo ano letivo, mas as instituições anteciparam a implementação. Adilson Manuel diz que os estudantes não têm condições para continuar a financiar os estudos.
Tem que pagar ainda o valor para táxis, enfim, materiais, e são muitos gastos que os estudantes vão fazendo e muitos deles nem sequer ostentam um trabalho de forma oficial ou fixo para poder então sustentar essa mesma problemática das propinas, o aumento então dos emolumentos.
Para o secretário provincial do Movimento Estudantil de Angola, Luiz Guimarães Canga, o governo deve parar de extorquir os estudantes, que na sua maioria são de famílias carenciadas.
Se o país não tem dinheiro, isso é culpa do Estado que, sob o olhar dele, a elite governativa, levou tudo, levou, e não é o estudante que tem que pagar isso. Aliás, passamos a fome nas nossas casas para sustentar um pouquinho o estudo, que é difícil.
O analista em governação local e políticas públicas, Osvaldo João, defende a anulação do aumento da taxa por entender que as famílias angolanas estão cada vez mais empobrecidas.
As populações estão a enfraquecer no que tange financeiramente. Há uma fome extrema no país e não se justifica a subida de preços das faculdades públicas e nem dos emolumentos. Isso tem que ser o contrário. O governo tem que criar políticas públicas que é para banir esses preços altos.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na Nigéria, as autoridades anunciaram hoje que pelo menos 317 estudantes foram raptadas durante a invasão aos dormitórios de uma escola feminina no noroeste do país, tendo iniciado uma operação para as resgatar. Na Somália, os candidatos presidenciais da oposição adiaram o protesto planeado para hoje por causa do atraso das eleições, depois de o governo ter pedido desculpas pelas suas ações durante os protestos da semana passada. O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança condenou hoje, nos termos mais fortes possíveis, os massacres de civis na região de Tigray, na Etiópia, divulgados pela Amnistia Internacional, e a República do Congo importou discretamente 500 toneladas de armas do Azerbaijão desde 2015, de acordo com uma investigação internacional de um consórcio de jornalistas publicada semanas antes das eleições presidenciais.
DW, Espaço do Ouvinte.
O fim de semana está à porta e, por isso, como é habitual, às sextas-feiras iniciamos este Espaço de Ouvinte com um homem que nos vai falar do que nos espera no futebol neste fim de semana. Boa noite, Brahim Adaram.
Boa noite, António Cascais, ouvintes da DW África. Cascais, permita-me sublinhar que a 23ª jornada da Bundesliga começou esta noite com Werder Bremen a receber em casa a Eintracht Frankfurt. O internacional português André Silva, segundo melhor marcador da Bundesliga, acaba de fazer o seu golo, o golo número 19 na prova. Mas o cabeça de cartaz está agendado para este sábado na Red Bull Arena, quando o RB Leipzig receber Borussia Mönchengladbach, duas equipas que perderam na Liga dos Campeões. Borussia Mönchengladbach perdeu na quarta-feira diante de Manchester City 2-0. Também RB Leipzig perdeu diante do Liverpool por 2-0. Na Bundesliga, RB Leipzig é o segundo classificado com 47 pontos e Gladbach caiu para a oitava posição com 33 pontos.
Obrigado, Brahim Adaram. Vamos à nossa pergunta do dia. Que balanço fazem os ouvintes do primeiro ano de Umaru Sissoko em Baló à frente dos destinos da Guiné-Bissau? Justem Sá diz: dou 0 valores sobre 20. Amadou Boarogás diz: vou dar ao Presidente da República nota 15 de 20 valores durante o seu primeiro ano de mandato. Muitas das suas promessas ao povo guineense na campanha eleitoral estão a ser cumpridas. Abdul Karim Baldé escreve: o balanço é positivo porque o país está a mudar positivamente. Júlio William Júnior: positivo. Há um ano que ele está no poder, mas conseguiu fazer o que os outros não conseguiram durante 40 e tal anos. Saído Said, Umaru e Nuno, trabalhem em silêncio e deixem o sucesso fazer barulho. Ibrahimo Jau diz: Sissoko só trouxe desgraças para o país. Mais nada. Marilu Goko escreve: desejo ao Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau uma boa governação. Por não residir no país, não quero fazer nenhuma observação. E Serifo Baldé diz: eu faço um balanço positivo. Kekuto Dabo diz: só mentiras em cima de mentiras, promessas de cheques que nunca chegaram a este país. Será que os apoiantes desse senhor até agora acreditam nesse fala barata? Ponto final neste programa. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.